Fala galera, começando mais um podcast aqui do Além do Pódio. Hoje recebendo aqui um convidado ilustre, um cara que eu tive a honra de conhecer ano passado. Lucas Moreno aí, jogador de beach soccer, já fui tirar a dúvida com ele, futebol de areia, beach soccer. Cara, beach soccer, mundialmente é beach soccer, então vai ser beach soccer. Tá aqui, eu sei que ele é campeão mundial, mas ele vai contar aí agora o histórico dele, o vasto currículo aí. Lucas, obrigadão, prazerzão estar aqui, viu cara?
Eu agradeço, cara, pela oportunidade. Pra quem não me conhece, sou o Lucas Moreno, certo? Tenho 22 anos. Minha carreira no esporte é vasta e ao mesmo tempo eu dei uma parada, volto, dou uma parada e assim vai. Essa nossa vida é desse jeito. Comecei pequeno no futsal, joguei futebol de campo, tive minhas oportunidades no futsal em grandes equipes do futsal cearense. Não aproveitei por questões de estudo, terceiros que eu não pude participar, mas eu achei meu lugar e minha vocação no futebol de areia, o esporte que eu pratico desde os meus 10 anos de idade. Amo futebol de areia, certo? Consegui grandes coisas através do futebol de areia, ou como eu lhe falei, beach soccer, mundialmente conhecido, e que trouxeram só coisas boas para mim, trouxeram emprego, trouxeram respeito, admiração, principalmente títulos. Né, títulos que foram reconhecidos nacionalmente, aqui no estado principalmente, teve cobertura de Globo Esporte, de Esporte Cidade, tudo, e que graças a Deus foi um passo que eu dei na minha vida, que eu consegui através de uma pessoa, que essa pessoa é o Dito, minha maior referência no esporte, e que eu consegui realmente grandes coisas. Sou hoje 3 vezes campeão cearense, universitário de beach soccer, 2 vezes campeão brasileiro e 1 vez vice. E o mais importante, o título mundial, que a gente conseguiu em Manaus em 2017.
O Dito é o expedito né, do beach, muito conhecido também. Tava, no dia que eu tive a sorte aí de conhecer o Lucas, também o Dito estava lá também, foi sensacional. Lucas, os títulos já fazem de ti um cara diferente. Né? E aí, além disso, fora os títulos, antes dos resultados, porque assim, se a gente for ser resultadista, a gente só vai achar que quem é diferente é quem ganha. E tem muita gente que não foi campeão mundial, que também é muito diferente. Mas o que é que a gente, olhando o Lucas, olhando para o Lucas, o que é que te fazia diferente quando você era atleta?
Cara, o que me fazia diferente era eu saber que eu não era mais do que ninguém. Todo mundo era igual a mim. Certo? Eu saber que eu tinha um grupo para jogar por mim, e ao mesmo tempo eu jogaria para o grupo, entendeu? Ter pessoas ao meu lado que me faziam crescer e ao mesmo tempo me ajudavam a evoluir, né? Que eu não consigo me olhar e dizer que eu sou melhor que ninguém, até porque eu tenho minhas condições, um amigo meu tem as suas condições, né? Cada um vai se enquadrando naquilo que o professor pede, né? Eu nunca fui um jogador habilidoso, sem dúvidas. Isso eu tenho minha total certeza. Mas eu sempre fui obediente taticamente, eu sempre procurei evoluir naquilo que eu era bom, entendeu? Principalmente no futebol de areia. Nossa. O pessoal até brinca comigo que bote 10 bolas na frente para eu chutar, eu de frente com o goleiro, eu vou perder 5, 6. Mas bote 10 bicicletas para me dar, dessas 10 bicicletas, 9 eu faço gol, entendeu? Eu sempre procurei fazer aquilo que eu me adaptava melhor, o que era mais fácil para mim. O que para muitos é difícil, para mim era o mais fácil. E assim sempre foi na minha vida. Sempre busquei aquilo que eu achava que dava pra mim, entendeu? Então, eu consegui dar os passos na minha vida através disso, buscando melhorar naquilo que eu sabia que eu poderia ir além.
Cara, você falou uma coisa que eu acho sensacional, já sempre falo isso como coach, como gestor, duas características que o atleta tem que ter: obediência e disciplina. Não dá para ser desobediente e nem disciplinado. Disciplina e obediência é a base. Aí você fala.
Como o Cristiano Ronaldo mesmo fala, né? O ápice do atleta, ele, o cara mais foda em relação a ser atleta. Ele fala que o talento sem a disciplina não é nada. Então, eu sempre busquei melhorar naquilo que eu sabia que eu poderia, naquilo que eu sabia que seria melhor para o grupo. Então, foi o que me fez destacar em alguns pontos na minha vida.
Fugir a ordem, porque quando você falou, se eu fui obediente, eu falei, sensacional, tá? Bom saber, porque é uma coisa que eu acredito demais, da minha trajetória também de ver. E como eu gosto de dizer, o Daniel Sina também já incorporou essa frase, que a gente vê o esporte de um jeito que outras pessoas não veem, mas aí a gente reforça dizendo assim, mas eu sabia que eu não tô ficando doido, eu sei que eu não tô ficando doido, né? E é legal. Cara, e você comentou até no dia do treinamento que você já conheceu o Daniel Senna, e você agora falou que já passou pelo futsal, por outras modalidades, e você contou ali mais cedo em off que já tinha de fato, passou por várias modalidades e deu o melhor em várias delas. Como é que essas outras modalidades te ensinaram, te ajudaram a crescer, te ajudaram a evoluir? Falei.
Cara, desde pequeno eu sempre fui uma criança que sempre buscou fazer aquilo que as pessoas mostravam, né? Sempre fui muito de brincar, de ir pra rua jogar bola, de correr, de cair, levantar, sempre fui. Na escola, nas aulas de educação física, todas as aulas eu participava. Tinha gente que reclamava quando era vôlei, quando era basquete, quando era handebol, quando era isso e aquilo. Eu não, eu sempre procurei participar, né? Procurar evoluir, saber o que eu tô fazendo, entendeu? E foi assim, minha vida toda foi desse jeito. De fato, pratiquei vários esportes. Não fiquei naquilo que não me chamou atenção, mas o que chamou, eu sempre busquei ficar, entendeu? Eu sempre tive uma paixão enorme por jogar bola. Bola sempre foi minha vida, desde criança. Então, o futsal foi o primeiro passo. Aí veio o futebol de areia, veio o futebol de campo. E hoje, graças a Deus, sou formado. Graças a Deus, sou formado em licenciatura. Consegui seguir os passos da minha referência. Hoje, continuo estudando, porque a gente não para na primeira formação. A gente tem que continuar, a gente tem que procurar saber mais conhecimentos, saber como tratar uma criança, como tratar um adulto, como saber fazer para aquele melhorar, entendeu? Então, eu busco sempre estar me evoluindo, em conhecimentos, em ciências, em tudo, entendeu? Então, o meu foco hoje é isso, sempre estar evoluindo para poder melhor ajudar aquela pessoa, o
Nossa.
próximo.
Quando você fala minha referência, é o Dito.
O Dito. Daniel também foi uma grande referência minha. Ele foi meu professor nos anos de 2018, 2008 a 2010, de escola em futsal, lá no Colégio Acadêmico, onde ele trabalhava. Sempre foi minha referência. Eu consegui, depois que comecei a estudar, consegui até trabalhar com eles alguns campeonatos pelos bombeiros. Fui campeão ao lado dele e, como eu sempre falo, quando eu sempre vejo ele, eu agradeço bastante pelo que ele me ensinou e pelas oportunidades que ele me deu, tanto criança como agora, na fase adulta.
Acho que eu te conheci em 2008. Eu não estava morando aqui, mas nas férias, acho em julho de 2008, eu vim aqui, eu acho que assisti um treino dele lá no Academias. Não sei se você estava lá.
Então não dá para lembrar, mas
Como a gente
estava lá
se
de
junta aí,
fato.
que mundo pequeno, viu? Que
Muito
massa,
pequeno.
que massa. Legal, cara. Então, Lucas, o que que você acha que mudou do atleta universitário daquele tempo para o atleta não universitário, assim? Você acha que muda alguma coisa?
Cara, para ser bem sincero, muda. Principalmente a sua determinação e seu compromisso. Porque você está tendo compromisso só de ser atleta. Trabalhar seu físico, trabalhar sua mente, trabalhar sua tática para o esporte. Para ser atleta universitário, não basta ser isso. Para ser atleta universitário, você tem que saber que você é o essencial, tem que ter o essencial para ser um atleta para o esporte e principalmente ser um aluno para aprender. Entendeu? Duas responsabilidades, são dois compromissos. Então a gente sempre tem que estar trabalhando esses dois lados, ser o aluno e ser o atleta, e saber juntar os dois em prol de um bem maior, que no caso seria a nossa formação e trazer os resultados que a nossa instituição no pede.
Como foi isso, ser campeão mundial, cara? Quando você jogar com a galera lá de fora, como é que foi isso? Como é que foi essa experiência?
Cara, foi a maior experiência da minha vida. Em termos de esporte, foi a melhor. Tinha sido a segunda viagem que eu tinha feito em toda a minha vida. Eu tinha acabado de completar 20 anos. Foi a segunda vez que eu saí do estado. Fui para Manaus jogar. A gente foi para lá desacreditado, mas sabendo do nosso potencial. A gente botou nossas bolsas em risco, falando que se a gente não trouxesse, a gente não queria mais, né? As bolsas era obrigação da faculdade tirar, porque a gente não trouxe o resultado, mas a gente foi sabendo que a gente poderia algo mais, que a gente poderia ser campeão brasileiro e em seguida ser campeão mundial, né? Que dá a vaga. Então a gente foi desacreditado por muitos, mas sempre a gente tendo nós dentro da gente, do nosso grupo, que a gente poderia ser campeão. A gente foi campeão brasileiro em cima da UFRN. Eu fiz o gol do título, não estava bem no jogo, mas uma coisa é que o Dieter sempre fala, né? A gente tem que ter confiança naqueles que a gente sabe que pode ter algo. Não estava bem no jogo, entrei de 36 minutos, eu tive entrado do 10, foi muito. E no final do jogo, o Dieter pega e me bota para jogar de novo, faltando 3 minutos para acabar o jogo. E assim que eu entro, meu companheiro, sabendo que eu não estava bem, falou assim: Ó, você vai entrar e vai fazer o gol do título. Ó, tá certo. Aí a gente entrei. Fiz a minha obediência tática. Quando faltava mais ou menos 1 minuto e meio, 1 minuto para acabar o jogo, a bola sobrou para mim. Eu errei o chute e fiz o gol. Por incrível que pareça, não estava bem. Entrei, errei o chute e fiz o gol. Entendeu? Aí acabou o jogo, 4-3, a gente campeão. E eu ainda sem passar pela minha cabeça que eu tinha feito aquilo, entendeu? Sem cair a ficha que eu tinha sido campeão brasileiro, que eu tinha ido e tinha cumprido com o meu objetivo, com o meu dever.
Que massa.
E aí, cara, foi para melhor. A gente foi, continuou na cidade, que o Mundial também seria disputado lá. Começou o campeonato e começou da melhor forma possível. A gente ganhando, eu fazendo gol e um jogo de cada vez. No último jogo, foi uma final muito boa, muito disputado, só muito quente. Quem não joga futebol de areia, é difícil jogar, ainda mais no sol quente, de 1 hora da tarde. A gente conseguiu ter a cabeça no local, mesmo saindo perdendo. A gente foi lá direitinho com a obediência tática e tal, com as estratégias que o professor falava. E a gente conseguiu ser campeão, 3-2, a gente ganhou do time do Chile. Muito boa a universidade lá. A maioria dos jogadores do Chile faziam a parte da seleção
Caramba.
nacional do Chile. E a gente conseguiu. A gente, com dois atletas da seleção brasileira e o resto todo universitário, conseguiu bater uma seleção praticamente que era uma seleção, né?
Uma seleção
Então, cara,
nacional, é.
foi a maior experiência da minha vida. A maior experiência da minha vida, porque a gente foi desacreditado, como eu lhe falei, conseguiu fazer o primeiro dever e o segundo dever, que não era obrigação, mas que a gente queria, a gente conseguiu. Entendeu? E seguindo os passos daquilo que a gente tem como nossa referência. Entendeu? O que é o dito. Como, vou cansar de falar isso
Não, pode
aqui.
falar sempre.
Porque, cara, o Dito é uma pessoa excepcional, cara. Eu tenho ele como meu pai. Meu pai mesmo, porque, tipo assim, eu fui criado pelo meu avô. E o Dito, cara, pra mim, não tenho nem como te falar, mas a maior referência que eu tenho como no esporte e pai também, depois do meu avô, é o Dito. Porque o que ele faz por mim, não só por mim, mas por todas as crianças que passam lá pelo nosso projeto, não é brincadeira. Não é brincadeira, é coisa de outro mundo, é uma pessoa do bem, que se você tiver do seu lado, você queira ter até o final da sua vida, porque você só vai ter a ganhar.
E o Dito é sensacional, que a história dele também, enquanto atleta, foi fora da curva pra
Primeiro
caramba.
cearense a jogar na seleção brasileira. E não é para qualquer um, né? Querendo ou não, a pessoa, mesmo ele não querendo, ele é diferenciado,
Ele é
né? Como ele
diferenciado.
fala, não, ele não é melhor que ninguém, ele não é diferente de ninguém. Mas isso torna ele diferente, porque ele conseguiu chegar a um local onde na época dele era muito difícil, onde você tinha Júnior Negão, tinha Benjamin, tinha Nenê, tinha Buru, Jorginho, que eram os caras top do futebol de areia na época, né? Do beach soccer.
Verdade.
E ele conseguiu estar lá no meio deles, ser o melhor junto com eles, entendeu?
Verdade.
Então,
Você falou uma coisa agora interessante aí. Você falou a raiz do beach soccer,
isso.
né? Então, assim, o beach soccer nasceu na praia, né? Logicamente, mas assim, nasceu meio que de uma galera da praia, né? Galera da praia. Você acha que a sociedade vê essa modalidade com respeito? O beach soccer, ele é respeitado pela sociedade, vamos dizer assim. Você chegar e dizer, você, pai, mãe, você é jogador de beach soccer. O pai, mãe, o que é que esse cara faz? Não, ele é jogador de beach soccer. Você acha que a sociedade respeita a modalidade?
Cara, A maioria da população não. Principalmente quem está à nossa frente. Não respeita de um modo de separar as coisas de forma igualitária. Entendeu? É muito difícil hoje a gente custear uma competição onde a gente mesmo tem que pagar para a gente jogar aquela competição. Coisa que não era para ser, coisa que era a federação que era para estar tomando a frente e tal. Mas infelizmente, querendo ou não, o nosso mundo é cheio de gente corrupta, onde só visam dinheiro. E o dinheiro que era para ser usado para X coisa é para usado para Y, a bem da pessoa. Infelizmente, as pessoas ainda têm esse preconceito com o futebol de areia por ser uma coisa que não dá muito dinheiro, principalmente aqui no Brasil, mas que no a mundo afora, as melhores ligas e onde pagam melhores, a Rússia, Itália, até Irã, cara, até Irã tem, Israel. Tem ligas que os caras choram para participar porque tem o dinheiro que dá para você se administrar, dá para durar um ano todinho, eles pagam muito bem. Mas aqui no Brasil, com a nossa desigualdade, infelizmente o futebol de areia não é valorizado da forma que é para ser. E é porque nós temos os melhores jogadores de futebol de areia que já existiu e que hoje existem. Entendeu? Infelizmente, hoje, uma criança fala para a mãe que quer ser jogador de futebol de areia. Infelizmente a mãe vai dizer, não, você vai estudar, você vai ser um doutor, você vai ser um médico, sendo que sendo a criança é aquilo. Mas que o nosso país não ajuda. Se não for a vontade do professor ou até mesmo da própria criança de insistir naquilo, fica difícil.
É, e você está vendo isso enquanto professor, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. E você acha que você falou de governo, de liga, no mercado, você também acha que falta um pouco de investimento, né?
Falta demais. Você pega a seleção brasileira de futebol, não querendo comparar, né? Porque infelizmente futebol é a
É um
visão, é o
padrão.
vitrine, é tudo. Tem 50 patrocinadores. A seleção brasileira de futebol de areia tem patrocínio da Nike, da, se eu não me engano, é Ultra Farma, alguma coisa assim. E apoio da Marinha do Brasil, ou seja, dois patrocinadores e um apoio. Você vai tirar o que daí? Entendeu? Para ajudar outras federações, outras pessoas.
É, até
Viagem.
chegar em federação, viagem, atleta, comissão técnica,
O dinheiro
não
tem
sobra dinheiro.
acabado. Entendeu? E fica difícil. E fica muito difícil. Porque, infelizmente, aqui não investem. Mas, como eu estou lhe falando, se você for para um país da Europa, o
É
futebol de
outra coisa.
areia é patrocinado até por site de aposta.
Que massa.
Entendeu? Site de aposta. Pela Adidas, pela Nike, por grandes marcas. Mas aqui, infelizmente, não tem isso.
Alguma vez você ganhou dinheiro para jogar ou foi patrocinado? Não. O que você já ganhou
Cara,
com o futebol de areia?
dinheiro, não. A única coisa que eu ganhei, que eu agradeço muito, foi minha bolsa de estudo pela Uni Ateneu. Foi a única coisa realmente que eu ganhei. Que pô, muitos dizem que não é dinheiro, mas é um dinheiro que a gente não vê. Né? Que a gente está usufruindo sem estar tá com ele em mão, que é uma bolsa de estudo. Hoje tem uma faculdade que seja menos de R$ 700, R$ 800, entendeu? Então, o meu dinheiro que eu recebi da faculdade foi, nesse tempo, foi a bolsa da faculdade nesses 4 anos, e na qual eu ainda estou usando, porque eu ainda estou estudando. Eu vou agora concluir meu bacharel, vou estudar mais um ano e meio, e depois minha pós-graduação. Enquanto eu tiver a minha idade e eu tiver indo pelo caminho certo e usando da maneira correta, eu vou estar trabalhando da minha forma, eu vou estar conseguindo minhas coisas.
Nossa. Cara, eu não sei quando a pessoa vai ouvir o podcast, mas hoje eu falei disso na live. Enfim, tá no conteúdo também que eu falo, você quer patrocínio, é dinheiro. Que isso aí é dinheiro. É o que a gente se for estudar, né? Que atleta quer estudar. Não, às vezes não quer estudar, por isso que é a diferença de você ser universitário e você não ser. Isso é um patrocínio indireto, ou salário indireto. Porque é um dinheiro que você está ganhando, né? Um dinheiro, como você diz, é um dinheiro que não está vendo, não tá vendo sair do seu bolso, né? Mas esse dinheiro você está ganhando. Existe uma instituição apostando, investindo, na verdade, apostando não, investindo, né, tantos reais em você, né? Isso é muito bacana, esse salário indireto. E se for atrás, dá para fazer uma série de coisas, né? Não só de estudos, mas de realmente angariando tudo. Parabéns aí pelo que você tem construído e
Obrigado.
conseguido. E me diz uma coisa, hoje, Como é que você vê a sua carreira enquanto jogador de futebol de areia, professor? Como é que você está conciliando isso? Agora é a hora do Lucas 2020 aí.
Cara, meus planos para 2020, sem dúvida, é voltar ao nível que eu estava antes, como atleta. Eu dei uma relaxada, não nego isso. Infelizmente, acontecem coisas na nossa vida que vão botando obstáculos e a gente vai tendo que superar e da maneira que vai dando. Aconteceram algumas coisas comigo. Fui pai, graças a Deus. Eu tenho hoje uma menina de 1 ano e 3 meses que a maior, minha maior felicidade é ela. Todo dia quando eu chego em casa, ela tá lá chamando meu nome e tal. E a minha maior felicidade é... Sou praticamente casado já com a minha mulher. E, cara, meus planos para 2020 é continuar fazendo o que alguém fez por mim, entendeu? É ajudar, sendo na parte do esporte, sendo na parte do estudo, sendo, não sei, vamos supor uma parte que a pessoa precisa de mim, de um dinheiro eu dou, sem nem pedir de volta, mas para ajudar, se estiver necessitando. Esse é meus planos, né? Eu consegui voltar ao meu nível no futebol de areia, sabendo que eu tenho muito potencial ainda, sei do meu potencial, sei que eu posso ir longe, mas também sei do que pode me atrapalhar. Então eu tenho que saber conciliar isso, saber como eu vou fazer, como vai ser minhas estratégias para chegar nesse canto. Entendeu? Então, o Lucas 2020 vai ser isso, cara. Vai ser muito foco, muita determinação. O ano já começou. Agora em abril já vai ter uma competição, mais um brasileiro, que a gente vai estar defendendo nosso título. Se Deus quiser, nós estaremos lá em Aracaju. E que seja um ano abençoado, que seja um ano repleto de felicidades, que a gente possa estar crescendo juntos. Agradecer a você pela oportunidade que você está me dando, que isso aqui, sem dúvida nenhuma, vai alavancar a minha carreira, minha vida como professor, como atleta universitário, como uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, entendeu? Então, essa vai ser a meta. Nossa, essa vai ser a meta, evoluir.
Eu tenho visto aí nos stories e tal, você realmente dando gás nas aulas, principalmente, com os meninos, filmando, interagindo. Você já vê alguns talentos ali? Você gosta dessa parte de ver talentos? Como é que tá?
Eu nunca pensei que eu ia fazer essa parte, juro pra você, na minha... No meu tempo na escolinha, eu tô lá há 10 anos já. Então, eu nunca pensei há 4 anos atrás estar nesse ponto que eu estou hoje, entendeu? De ser uma referência, de o aluno chegar para mim e perguntar como é que ele vai fazer para conseguir chegar nesse canto, entendeu? E hoje é muito bom, hoje é muito bom mesmo. Ontem mesmo eu estava na aula, dando as aulas lá com o Dito, e um aluno da gente que se afastou, tá com pouco mais de um ano, ele chegou para mim e perguntou: Lucas, eu posso voltar? Cara, você não era nem para ter saído. Você tem um potencial grande. A gente consegue enxergar naquela pessoa que ela tem um potencial. Tá precisando de um foco, mas a gente pode ser o foco daquela pessoa. A gente pode ajudar, trazer ela para o nosso lado, fazer ela melhorar, entendeu? Hoje mesmo ele mandou mensagem para mim, conversando e tal. Eu falei: cara, você tem um potencial enorme. Já cansei de falar isso para você. Se você tivesse ficado aqui hoje, sem dúvida nenhuma, você seria o titular dessa posição. Você, das pessoas que estão aqui, é o que tem mais potencial, é o que tiver mais foco, é o que vai mais longe, entendeu? Você é diferente dos outros, porque você tem talento, tem coragem e tem determinação. Mas isso quando você quer. Mas não pode ser assim. Você tem que ter isso toda hora. Você tem que saber trabalhar as suas dificuldades e as suas características ao mesmo tempo. Saber que você pode ir mais, saber que você pode ir mais longe, entendeu? E sempre assim. Canso de chegarem para mim e perguntarem, né? Se tem alguma chance, tem alguma oportunidade. E eu, cara, a oportunidade tá dentro de você, a chance tá dentro de você. Se você trabalhar o seu foco, sua determinação, você vai longe. Sempre canso de dizer isso pro aluno, para melhorar a autoestima e mesmo dando um apoio, sabendo que ele pode ir além. E quem não pode, a gente também trabalha do mesmo jeito, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, se for no esporte ou se for na educação. Ou até mesmo tornar uma pessoa cidadão do bem, que é o nosso foco principal.
Tu mudou muito, né, Lucas? Até porque, como você falou agora, do Lucas atleta, Lucas marido, Lucas pai, o que é que tu percebe da maior mudança, assim? Do Lucas atleta campeão mundial 2017 pro Lucas hoje. Não só de mudança, assim, física, lógico, mas também de mudança, assim, de valores. O que é que ser pai te ensinou? O que é que ter casado também te ensinou?
Cara, o que me ensinou muito foi ter mais responsabilidade. Antes eu era uma pessoa que, não vou dizer que era irresponsável, mas eu não tinha tanta responsabilidade ao ponto de o meu foco ser aquilo. Trazer uma comida para minha filha, trazer uma roupa para minha mulher, pagar a conta de casa, ajudar meu avô, entendeu? Eu sempre, o dinheiro que eu pegava era para mim, hoje não. Eu já vejo que eu sou a referência para minha família. Eu consegui as minhas conquistas através, seguindo o passo de pessoas, mas ao mesmo tempo fazendo o meu nome, fazendo o que eu acho certo, trazendo os meus valores à tona, entendeu? O que mudou foi isso. Não vou dizer que a mesma pessoa de 2017 é a mesma de 2020. Claro que não, a gente vai mudando nossos pensamentos, sem dúvidas. Mas aquele cara de 20 anos de 2017 e hoje com 22 em 2020 é praticamente a mesma pessoa, mas com responsabilidade maior, sendo um homem melhor, entendeu? Consigo ver o mundo com outros olhos depois que a minha filha nasceu. Eu tenho uma sensibilidade maior. Ontem mesmo, conversando com o Dito, eu estava lendo algumas coisas da escolinha, né? Que a gente tem as entrevistas com os alunos, e eu li a entrevista que um aluno respondeu, né, as perguntas. Cara, na mesma hora que eu li, a minha vontade foi de chorar, porque eu não sabia daquilo que o aluno passava. E eu, depois de ser pai, eu percebi como a gente é importante para os nossos filhos, né? E que lá na praia, muitos dos alunos não têm a referência do pai, não têm a referência da mãe, e tem a gente como uma referência, né? Querendo ou não, infelizmente, seguem caminhos errados, seguem outros caminhos, ou não estão mais aqui para seguir um caminho, infelizmente. Então, aquele cara de 2017 continua, mas melhorou com esse de 2020, com as vivências que a vida trouxe, né? Então, cara, o que eu tenho para dizer mesmo é só isso, que eu era uma pessoa e hoje eu sou uma pessoa melhor.
Digo isso, que tem muito atleta que às vezes é pai ou é mãe e deixa isso afetar a sua performance, né? E você deixou afetar, mas para melhor, né? Hoje você é um profissional melhor, um atleta melhor, consegue perceber e ver coisas que você antes não percebia. O que que tu acha que os meninos que tu ensina lá no aterro, no aterro ou na praia?
Na aterro.
O que é que tu acha que os meninos do aterrinho precisam fazer, já que eles se inspiram em você? O que é que eles deviam pegar do Lucas aí?
Cara,
é um desafio, porque agora sim, eu quero que você veja o que você tem de bom em você. Não sei se você já exercitou isso, porque você tá inspirando aqueles meninos. Então, o que é que você acha que você tá passando para eles?
Muita gente até reclama assim na minha família, fala que eu sou muito besta, né? Mas é um besta, não é de um sentido ruim. É um besta que, se você falar pra mim agora, se eu lhe conheço há muito tempo, chegar pra mim e falar: Lucas, eu tô precisando de R$10 pra comprar uma comida pra mim, eu vou lá e ajudo você na mesma hora, sem nem pensar duas vezes, entendeu? Ou seja, eu sou muito de ajudar, sem dúvida. Eu tento fazer pra alguém o que fizeram por mim. Quanto que eu fui ajudado na vida, não foi pouco. Então, eu me sinto na obrigação de ajudar o próximo, entendeu? De saber retribuir o que foi feito por mim. E uma coisa que eu tenho muito, muito mesmo é reconhecimento. Reconhecimento, sem dúvida, se as crianças seguirem o mesmo caminho, vão longe. Porque a melhor coisa que você pode ter na vida é o reconhecimento que alguém fez por você. Eu sou o resto da minha vida grato pelo que o Dito fez por mim. Resto da minha vida. Porque não é qualquer pessoa, ainda mais sendo uma pessoa que você nem conhece, nunca nem viu na vida, que você conheceu ao longo do tempo. Não é nada seu de sangue, entendeu? Eu sou muito grato a isso. Meu avô me criou, mesmo sabendo que eu tinha um pai, mas que ele quis me criar e me tem como filho hoje, entendeu? Então, reconhecimento, para mim, seria um tópico muito importante nessa referência, né, que os alunos têm para comigo. E também saber respeitar. O respeito, você não vai para nenhum canto sem respeito. Você tem que saber chegar e saber ficar. Entendeu? Porque muitos passam, mas poucos ficam. Então, o que eu posso fazer, o maior legado que um homem pode deixar para os próximos é onde ele está, ele ser lembrado e respeitado. Entendeu? Então, é o que eu posso servir de exemplo para as crianças, que elas podem tirar de mim, que é o reconhecimento, o respeito e, acima de tudo, cara, ser feliz. Ser uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades, sempre está lá para querer ajudar. Para saber que você pode contar com alguém e, mesmo com todos os obstáculos que tenham na frente, a gente vai estar junto para conseguir passar.
Então, os meninos estão aprendendo de você respeitar e valorizar as referências, educação, respeito
Lá
e saber estar junto, né?
isso. Eu chego na praia, que você nunca deu para passar, mas quando você for para lá, eu
Já
vou.
estou querendo ver. Ontem em especial, eu vi umas histórias, que a galera vai ver depois, mas assim, ontem eu vi e falei: caraca, isso aqui eu tenho que falar, que eu vi você filmando um goleirinho, ó.
Pronto, aquele menino ali, ele tem imperatismo e, se eu não me engano, ele tem um pouco de autismo, que é bem leve mesmo. E também, não vou mentir, tem uma educação da casa, né? De casa, entendeu? Já é dele mesmo, da família dele, assim, não ter repreendido ele quando criança. Mas que é uma criança que ele necessita muito de carinho e de amor, entendeu? E eu tento seja de qual estratégia for, conseguir passar isso para aquele menino, entendeu? Eu gosto muito dele. Muitos até brincam: ah, o filho do Lucas, tá vindo ali o filho do Lucas, e não faz nada que é o filho do Lucas, né? Eu não acho ruim, não, acho legal. Acho legal porque ele mesmo chega: ei, aí, papai, tudo bom? Brincando, né? Como criança, como toda criança faz. E é muito bom, cara, você saber que você tem uma criança que gosta de você. Você quer saber se você tem um respeito na vida? Pergunte a uma criança se uma criança gosta de você, entendeu? Se uma criança gostar de você, você pode ter certeza, você pode voltar para casa feliz, porque você está sabendo que seu trabalho está sendo bem feito. E é
Cara,
o que eu, e é o que eu, meu feedback lá na praia, né? Que eu vejo que quando eu chego lá, as crianças tudo vem: ó, o tio Lucas, tudo bom? Como é que você tá? Vem, me abraça, seja brincando, seja o que for. E eu acho muito bom isso, cara. Eu tô sabendo que a semente que eu plantei está sendo bem feita, está sendo bem colhida agora.
que massa! Isso é muito forte, cara. Porque assim, quer saber se você tem respeito, veja se uma criança gosta de você. Porque hoje no Brasil a gente sofre com ídolos esportivos. Muito, tá sofrendo muito. Tem ídolo aí que não merece estar lá. E a gente tem. Então, assim, as crianças estão vendo o quê, né? O que é que a gente está alimentando nas crianças? E aí eu pego uma frase que eu ouvi recentemente do Quique Setién, que hoje é o treinador do Barcelona. Ele fala assim, que ele falou, né? Que a gente está criando uma geração em que parece que você só é útil, você só presta se você vencer. Ou seja, vencer a qualquer custo. A gente não está ensinando a valorizar o caminho, valorizar os recursos, valorizar tudo que você tem que fazer até chegar lá. E às vezes ser segundo, aí já tudo que você fez perde valor, né? E aí as crianças estão vendo o quê? Porque as crianças estão vendo o segundo. Aí a criança está vendo o segundo e o primeiro. Ah, não, o segundo não presta.
Não,
Só
que
presta o
perdeu.
primeiro, só presta porque perdeu. Isso é muito legal que você falou, de vamos olhar o que é que as crianças têm para dizer, né? Porque é um feedback honesto, as crianças não vão mentir, não vão dizer: ah, vamos fingir que a gente gosta, né? Então, parabéns, porque aí eu reforço, né? Você tem um respeito de todas elas, né? Tem um carinho delas. E eu acho isso muito bonito, cara, que eu tava aqui pensando: poxa, o que o Dito fez contigo, ele não sabia que indiretamente ele ia estar fazendo com todas essas outras crianças também,
Ele
né?
plantou uma semente para ver se dessa semente nasceria uma árvore que desse mais frutos do que ele já teve.
Cara, é muito. A lei da semeadura não falha, né? Vá plantando, que você vai colher muita coisa. Cara, legal, cara. Fico muito feliz de ver você se tornando uma referência. Eu acho legal porque, assim, aí eu vou dizer uma coisa. O Daniel já tinha dito naquele dia lá do treinamento do Atleta Cidadão, o Daniel já tinha falado. Pô, cara, esse cara era muito bom, era diferenciado, menino de um coração bom. Então, assim, uma coisa que o Daniel viu lá atrás, há 12 anos atrás, né? Hoje a gente vê aí os frutos disso daí, né? E eu acho massa porque, até vou rasgar cedo agora para você, que o fruto não cai longe da árvore, né, cara? Então olha quem foram tuas sementes aí, Daniel Senna e o Dito. Não tinha como sair algo que não fosse surreal, sensacional como você é, como você está sendo aí com essas crianças também. E aí, né, continua essa escala de transformação, cara. Espero que o futebol de areia possa aprender muito ainda com você, com o Dito, aprender com essas crianças que vêm por aí, porque o esporte transforma vidas e você sabe disso. Ali, na,
Transformou a
transformou
minha
a sua, e
e
ali na areia está
sei que transformar
transformando.
de mais gente.
Ali na areia está transformando de muitas crianças, com certeza. O Atleta Cidadão, como um todo, né? Parabéns aí à Prefeitura, FETRIES, Dayomara,
Que
todos os
isso,
envolvidos aí, que sou grato também por ter tido a oportunidade de, naquele dia, que graças àquele dia, ter conhecido
você,
você
eu
e
que
ter
agradeço.
conhecido o Dito.
Eu que agradeço o Atleta Cidadão, foi um marco muito importante na minha vida, né? Foi primeiro emprego que eu consegui na minha vida, consegui trabalhar com o que eu gosto, que é esporte, principalmente no local que eu mais amo, que é na praia, que é o futebol de areia. É, a primeira oportunidade que quem me deu foi a Dayanara. Agradeço muito a ela por isso, entendeu? É, tanta gente que já passou por lá, Giovanni, o Ítalo, que está lá ainda, que é o nosso coordenador, Carlinha, que é a pessoa que cuida de tudo lá. É, foi muito importante. Que eu consegui estar na primeira, na segunda lista, né, de seleção, que foi assim que eu entrei, foi a segunda seleção que teve de professores de estagiário, e consegui estar na terceira também, né? E se Deus quiser, eu vou continuar na quarta, e assim vai, porque eu estou plantando uma coisa que lá atrás eu não sabia os frutos que ia dar, que hoje está dando vários frutos e que tomara que cresça ainda mais essa árvore, né? Uma árvore
Vai dar mais frutos.
dura 100, 100, 200 anos, né?
É
Tomara
isso
que
aí.
essa aí dure até quando a gente não puder mais.
Massa, cara. E o poder do esporte universitário, que a Dayanara eu conheci também no meu tempo de esporte universitário. Então, assim, a semente que a gente planta lá
Lá atrás.
atrás, às vezes você
É.
não sabe os frutos que vão dar, né? Até tô pensando aqui, eu tenho que agradecer de novo a Dayanara, que isso aqui também é
É um fruto
resultado,
também do Atlético Cidadão.
exatamente, é fruto dela também. Mas, cara, muito feliz de ter trocado essa ideia aqui com você. Espero
Agradeço.
que realmente a gente consiga ajudar mais o esporte aí com o seu exemplo, né? Mais crianças, mais jovens escutem, vejam. E o poder de estudar, que era o que a gente estava conversando ali fora, né? Além de treino, o atleta também estuda aí. E o que o esporte universitário te proporcionou, né? Que eles não acham que, ah, não, faculdade não dá, faculdade não é para mim. Você pode ter ouvido isso ao longo dessa trajetória. Eu ouvi alguns anos atrás. E achavam que não, faculdade não dá para mim, se for para faculdade vai ter que abandonar o esporte. E pelo contrário, tuas grandes conquistas aí
Foi
vêm
através do
através do
esporte
universitário.
universitário, uma coisa que minha mãe sempre quis, né? Como o tempo todo de colégio, minha mãe falando: você vai estudar, você vai passar no Enem, você vai fazer uma universidade pública, porque a gente não vai pagar uma universidade particular para você. Até porque a gente não tem condições, né? Aí eu falei: tá
Olha
certo,
só, né, cara?
eu vou conseguir.
Poder da palavra.
Acabou que não consegui. Tirei nota boa, mas não foi o suficiente para eu fazer aquilo que.
A pública.
Na pública, aquilo que poderia fazer com a nota, entendeu? E também a nota que ia dar, eu não ia fazer um curso que eu ia me sentir à vontade, que ia ser feliz. Então, veio a oportunidade, né, do futebol de areia, através de um bolso 100%.
Ou seja,
Na primeira oportunidade, eu abracei e, graças a Deus, estou até hoje.
mas o que a tua mãe falou, você cumpriu, né? A gente
Foi.
não vai pagar uma
A gente não vai
faculdade.
pagar. E eu falei para ela. Ela sempre reclamou que eu jogava, jogava, jogava e nunca ganhava dinheiro por isso. Mas que depois que eu consegui a bolsa e depois principalmente do título, que cara, ainda me lembro como se fosse hoje. Eu chegando aqui em Fortaleza, no aeroporto, e minha mãe lá na porta, né, no aeroporto, ela chorando e me pedindo desculpa, né? Porque Ela falou que o futebol não queria me dar nada. O futebol me deu uma bolsa, me deu estudo e principalmente me deu um título. Um título que ela comemorou bastante, né? De longe e tal. E pediu desculpa justamente por conta disso, porque ela disse que o futebol não queria me dar nada. E ela viu que deu, que hoje estou formado através por conta do futebol. Não foi da maneira que eu sonhei, né? Como jogador profissional, ganhando dinheiro e tal. Mas foi da forma que a oportunidade apareceu, estudando e trazendo meu dinheiro de uma forma honesta, trabalhando e sendo feliz com aquilo que eu gosto, né? Que é o
Nossa.
futebol, que é o esporte.
É emocionante, viu, bicho? Eu vi, passou um filme aqui na minha cabeça, vi, você se emocionou e falei, cara, que história de vida aí. De que, pô, verdade, através do esporte, estudo,
Estudo.
trabalho honesto,
Eu
né?
consegui ter meu sucesso no esporte através disso, do estudo. Querendo ou não, foi a melhor oportunidade e a melhor coisa que deu acontecer na minha vida.
Sensacional, cara. Obrigadão, Lucas.
Eu que
Prazerzão estar
agradeço.
aqui, cara.
Até
Até breve
breve.
aí, viu? Na próxima aí juntar você, o Senna,
Até
Daniel, o
breve.
Dito, e aí pronto, aí vai longe.
Daniel,
Muita
cara,
história.
também. Eu, graças a Deus, eu tive sorte com um profissional na minha vida. Não vou mentir. Ele, o primeiro professor, e o Dito, meu segundo, que hoje tá pro resto da vida, cara. Foram as duas maiores referências que eu já tive na vida. No futebol, né? No esporte. Que foi meus dois únicos professores que eu tive, os dois que eu tive foram os melhores, entendeu? Foram quem me acrescentou bastante.
Cara, deixo com você aí. Já agradeci. Aí fica para você aí o fechamento, as últimas palavras aí.
Não
Já
só
fechou.
dizer mesmo que se você tem um sonho, né? Você vá atrás dele. Você consiga através da sua luta. Você pode ser mais do que você imagina. Você pode ser melhor, né? É o que eu tento passar para os meus alunos, para a minha família, que a gente pode muito mais do que a gente imagina. Que a gente pode muito mais do que a gente imagina. E como eu lhe falei, o maior legado de um homem é quando ele deixa o respeito e a admiração por onde ele passa. Entendeu? As pessoas olhar para aquele cara e falou: aquele cara ali, ele vai longe. Eu vou atrás dele. Eu vou do lado dele. Porque eu sei que ali a gente pode tirar coisas boas.
I'm going all the way. I'm